Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.
Volto a estar na sua companhia para lhe trazer mais um Ser Família. Como é habitual, estou com Daniel Bastos. Daniel, mais uma vez, bem-vindo.
Muito obrigado.
Falámos no programa passado sobre filhos, sobre ter e não ter, sobre os desafios que eles trazem, e ficou prometido hoje falarmos, continuar a falar sobre os filhos, agora um pouquinho mais velhos, não é? Aquela idade da adolescência e, enfim, até eles saírem de casa e formar as suas próprias famílias.
Baterem asas.
Baterem asas.
Exatamente. Sim, vamos falar de filhos, vamos continuar a falar sobre os filhos, mas os filhos mais crescidos, não é? E para nós termos uma noção daquilo que vamos falar, é interessante agora com alguns estudos que foram feitos recentemente, ficou-se a saber que a idade média na União Europeia para que os filhos deixem a casa dos pais são 26 anos e meio, mais ou menos. Mas esta é a idade média da União Europeia, porque na Suécia, por exemplo, que é o país onde os filhos saem de casa mais cedo, é aos 19 anos. É interessante que Portugal está no outro extremo, porque cá em Portugal a idade média que os filhos deixam a casa dos pais, 33,6 anos.
Esses dados são de quando?
2021.
E eu diria que já devem estar um bocadinho desatualizados.
Quem sabe já, isto já são mais...
O preço das casas, a dificuldade é arranjar a casa própria.
Exato.
Todas as dificuldades que vivemos hoje, esses aninhos já estão um bocadinho...
Sem dúvida. Aqui a questão é claramente económica. Aliás, se olharmos para a tabela e virmos os países que, com Portugal, fazem parte daqueles cujos jovens saem depois dos 30, são todos países que têm situações económicas baixas no contexto europeu.
Não? Ou instáveis.
Pertencem a um grupo socioeconómico mais baixo no contexto europeu, não é? Ao passo que a Suécia é exatamente o contrário, é um país mais favorecido no seu contexto socioeconómico. Bem, mas... tendo este ponto de partida, tendo esta noção de que a idade média dos filhos saírem de casa por cá é aos 33 anos ou mais, porque a situação não tem melhorado, mas agravado no que toca à questão de conseguir casa, não é? E também, tendo em conta que isto é um valor médio, isso quer dizer que aqui alguns saem aos 40, outros saem um pouco antes, não é?
Claro. Alguns não saem.
Alguns não saem e ficam eternamente, não é? Nós temos aqui um potencial tremendo para relações conflituosas. Porquê? Porque é muito simples. Desde o momento que os filhos começam a ganhar autonomia, primeiro a andar, depois a falar, depois a tomar banho sozinhos, não é? Depois a irem à escola sozinhos, depois a saírem com os amigos sem a presença dos pais, e por aí vamos. Há um desejo natural, há uma ansiedade inata do ser humano por autonomia e liberdade.
Faz parte do próprio crescimento,
não é? Exatamente, faz parte. E o que acontece é que quando seres que supostamente já se tinham tornado maiores de idade há algum tempo, não é? Continuam a coabitar no mesmo teto que os pais, estando, de alguma forma, sob a sua custódia, levantam-se aqui inúmeras perguntas. Para os filhos é, como é que eu me devo relacionar com os meus pais, sendo eu já um adulto? E os pais, certamente, têm uma pergunta semelhante, no sentido inverso. Como é que eu me relaciono com estes filhos?
E quando surge a pergunta, significa que já estão a pensar no assunto, porque muitas vezes não há a pergunta, só surgem as dificuldades, não é?
Exatamente. E já falamos aqui no passado sobre modelos de funcionamento da família, quando falamos sobre o papel do pai, do homem, como é que as famílias funcionavam e como é que elas funcionam hoje e alguma instabilidade que existe hoje. E nesta instabilidade existem certamente muitos modelos e também aqui muitos conflitos, não é? Muitos conflitos. E então nós temos aqui uma situação em que claramente vivemos ali dentro de portas aquilo que se chama conflito de gerações, não é? Há uns anos atrás, a 6 de maio de 1994, o Jornal Público, que é um jornal muito, muito conhecido e lido no nosso país, tinha um editorial de um jornalista já falecido, Vicente Jorge Silva, que ficou na memória de muitas pessoas, porque o título desse...
Sobretudo os adolescentes de então, não é?
Daquela altura, nunca mais se esqueceram. O título era Geração Rasca. O que é que se tinha passado? Estávamos no meio de fortes protestos estudantis por causa daquela prova geral de acesso à universidade. Havia também a questão das propinas e tinham havido uma série de desacatos, não é preciso estar a lembrá-los, um episódio com a ministra da Educação, enfim. E então ele, indignado, este jornalista, escreveu este artigo, o editorial, que veio ao encontro do pensamento de muitas pessoas e veio contra o pensamento de muitas outras pessoas, tendencialmente mais jovens.
Claro.
E então tivemos aqui aquilo que se chama de um conflito de gerações, não é? E uns anos mais tarde, outra vez numa crise séria, isto agora há uns 10 anos atrás.
Mas agora financeira, não é?
Uma crise financeira. É interessante que nos protestos estudantis, e não só, que se renovavam na altura, foram recuperar o slogan, o título daquele editorial, e agora puseram esta frase, geração à rasca. E a questão que se punha era uma geração rasca ou era uma geração à rasca? Ou seja, são os jovens réus por porem em causa os bons valores da sociedade ou serão eles vítimas dos males dessa mesma sociedade? E aqui está a ementa de um bom conflito geracional.
Se pode dar dentro de portas.
Exatamente, que pode acontecer dentro de casa. Há uns anos atrás, um médico inglês fez uma conferência sobre esta questão, o conflito de gerações. O nome dele, Ronald Gibson. E ele começou aquela conferência, aliás, muito, muito interessante, com 4 frases, que eu vou apresentar aqui. 4 frases. A primeira: nossa juventude adora o luxo, é mal educada, fazem pouco da autoridade e não têm o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa entra, respondem aos pais, são simplesmente maus. Esta era a primeira frase. Uma segunda frase: não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país e se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque esta juventude é insuportável, desenfreada, bem, então vai ser simplesmente horrível. Terceira frase. Todas elas estão no mesmo sentido, não é? O nosso mundo atingiu o seu ponto crítico. Os filhos já não ouvem os pais. O fim do mundo não deve estar muito longe. Esta é mesmo dogmática, não é? Quarta frase. Esta juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não é capaz de manter a nossa cultura. Bem, depois de Ronald Gibson ter feito, ter lido estas quatro frases, ele revelou as fontes. Quem é que tinha proferido estas frases? A primeira delas foi expressa por Sócrates, que viveu entre 470 a 399 a.C. A segunda é de Hesíodio, de 720 a.C. A terceira é de um sacerdote do ano 2000 a.C. Portanto, cada vez são mais antigas. E por último, a quarta estava num vaso de argila que que foi descoberto nas ruínas de Babilónia com mais de 4 mil anos de existência. Portanto, esta questão do conflito de gerações, como nós podemos observar, e se alguém só ouviu as citações e não ouviu quem as tinha proferido, até pensou que estávamos aqui a fazer apologia de um partido muito conservador, anti-jovem, não é? Dizer que este conflito de gerações, nós até poderíamos dizer, já tem barbas, não é? Esta questão de nós acharmos que aqueles que vêm depois de nós não são tão bons como nós, é antiga. Por natureza, o adolescente, vamos dizer, o jovem, ele, à procura da sua identidade, à descoberta de algumas novas coisas, ele tem a tendência de pôr em causa o que está estabelecido, não é? Poderíamos dizer que eles são tendencialmente liberais. Por outro lado, e diríamos até, eu lembro-me de alguém dizer uma vez que um jovem que não é tendencialmente liberal não é normal. Normalmente a questionar...
Foge ao padrão, não é? Normal no sentido que foge ao padrão.
Foge ao padrão. Por outro lado, os adultos, com a sua experiência, são tendencialmente mais conservadores, não é? Já fizeram o seu percurso, já questionaram...
Portanto, também são esquecidos. Esqueceram-se do que foram, não é?
Exatamente. Têm um problema de memória e normalmente eles têm a tendência de defender o status quo, se quisermos, aquilo que está estabelecido, não é? A sua maneira de estar na vida, não é? E no meu tempo é que era bom, no meu tempo é que se fazia. E portanto, ora, tudo isto contribui, e vamos pensar, num lar, numa família, numa casa, em que um filho, a partir do início da puberdade, em que ele começa a questionar, começa a levantar problemas, começa a querer, até os 33.6 ou o que seja, bem, são muitos anos, há muitos debates, há muitas, há aqui uma oportunidade para... E é importante que neste processo nós, particularmente os pais, tentem compreender o porquê de determinados comportamentos, não é?
Mas esse entendimento, eu acho que não é conseguido de uma forma só isolada. Quando a pessoa apenas se escuda na sua própria experiência. Uhum. Eu acho que faz falta claramente formação para os pais. Uhum. Eu estou a falar para mim como pai.
Claro.
Ou seja, eu sei que teria errado muito menos, uhum, se eu percebesse muitas coisas que só através da experiência é que vim perceber, mas que estão documentadas, estão estudadas, há livros. Eu lembro que se foi por fazer muitas coisas mal que tive que ir atrás de formação. Temos muitos escritores, Augusto Cury, por exemplo, apenas uhum, a título de exemplo, escreve muitos livros com muita formação. Ou seja, na realidade, até temos informação. Temos que conscientemente procurar, porque não nascemos a ser filhos e não nascemos a ser pais, não é?
Exatamente. E na educação, nos relacionamentos com os filhos, muitas vezes achamos que podemos seguir um único paradigma. Dois filhos são diferentes. A forma como eu trato um funciona com aquele, já não funciona com o outro. E depois, lembro-me que há umas semanas atrás, quando falamos sobre as gerações, cada nova geração, Z, Y, falamos sobre isto, a mentalidade, o comportamento é diferente.
E tem especificidades, não é?
Especificidades, e tem a ver com o acesso que estas, a interação que cada geração tem uns com os outros, a forma como a família está organizada.
Isso mostra, desculpa ter interrompido, mostra que muitas vezes aquilo que serviu para mim, que serviu na minha educação, pode não servir na educação do meu próprio filho, não é?
E aí é que está. É que quando eu penso que estou a educar o meu filho, eu vou sempre pensar, comigo foi assim. Se funcionou, então é assim que funciona. Só que os tempos e as pessoas são diferentes.
Claro.
E então, aqui é que está a dificuldade, o cerne da questão, se nós quisermos. O pai tem que ser proativo, tem que investir, tem que estar aberto a gastar energia para compreender o seu filho, a sua filha, para tentar abordagens diferentes e para compreender como é que tudo isto se processa. Nós temos, por exemplo, alguém que hoje é uma referência. Estou a falar de um psicólogo de desenvolvimento, o Dr. Gordon Neufeld. Não sei bem como é que é pronunciado o nome, porque não é um nome português.
Ele vai nos perdoar.
É, exatamente. Este senhor, ele recuperou um termo que nós estamos aqui a utilizar, existe na língua alemã, nas outras línguas, de um psicanalista austríaco, Otto Rank, que é a questão da contra-vontade. Basicamente, o que é isto? Isto significa que o ser humano, quando ele percebe que alguém o está a querer coagir, forçar, privar da sua liberdade, ele vai ter uma resistência instintiva.
De defesa, claro.
De defesa.
Quase de instinto de sobrevivência, moldado à necessidade.
Para não ser oprimido.
Claro.
E isto chama-se contra-vontade.
Mas essa contra-vontade, enfim, percebendo o contexto do programa de hoje, que estamos numa faixa etária muito específica, eu acho que ela existe. Canino, aos 3 aos 4 anos tem ali um epílogozito, a adolescência também, e nós hoje continuamos a viver com ele.
É, esta contra-vontade, eu diria que é transversal quase a todas as idades, claro. Manifesta-se primeiro nas crianças. Aliás, há estudos com crianças. Por exemplo, há um estudo muito interessante, em que colocam um grupo de crianças numa sala com alguns brinquedos e com um em particular, em que o investigador diz: olha, podem brincar com todos, mas não brinques com este. E então o investigador faz ali uma forte reprimenda à possibilidade, oferece inclusivamente algum castigo, mas é bastante assertivo, muito
incisivo, né?
Incisivo naquilo que faz. Com o segundo grupo de crianças, o investigador faz apenas uma alusão: olha, está ali aquele brinquedo, mas não é para brincar com ele. E há um terceiro grupo em que o investigador nem sequer menciona
o brinquedo.
É interessante notar que no final do estudo verifica-se que é o primeiro grupo aquele que mais vai brincar com dizer, nós parece que somos do contra, não é?
Exatamente.
Ou seja, a percepção de que alguém me está a querer restringir, então desperta uma reação instintiva, automática, que me leva exatamente para o sentido contrário, não é? Isto, pois, tem muitas aplicações. É uma matéria que talvez alguns ouvintes talvez estejam a ouvir pela primeira vez, não é? E estejam a pensar bem. Eu conheço bem isto na prática.
não sei, não conheço a matéria nem o estudo, mas na prática
na
sei.
Na teoria não conhecia, mas na prática. Isto está bem fundamentado e bem estudado. E é interessante que existe um fator que, mais do que tudo, pode contrariar este instinto automático, que é o vínculo. Ou seja, quando eu tenho a percepção de que alguém está a querer me obrigar, forçar a fazer determinada coisa, e ainda por cima esta pessoa não me é nada, então a reação é imediata. Mas, se aquele que está a dar ordens é uma pessoa em quem eu confio, de quem eu até gosto, com quem eu me relaciono, bem, aí a coisa é diferente.
Mas há aqui outro pormenor que eu também percebo, e até em mim mesmo. Eu hoje, Daniel Galaio, que estou aqui aos microfones, hoje, se alguém me dá uma indicação para fazer, mas a intuação é feita em tom de ordem, eu crio alguma resistência. Se é feito...
É contra a vontade.
Se eu feito... Se a indicação é a mesma, mas é feita em jeito de pedido, há aqui uma espécie até de gosto de poder ser útil. Mesmo hoje eu continuo a sentir isso.
Ora bem, e isto eu diria que nós podemos fazer a mesma coisa de duas maneiras. Uma forma que produz mais resultados, que é o tal pedido, mais humilde, não é? Mais simples, quase que feito assim de uma forma tranquila, sem stress, não é? Ou eu posso fazer o mesmo pedido de forma a quase que, imagina que houvesse ali um botão, que liga esta parte do cérebro que tem a ver com a contra-vontade, eu estou a carregar com todos os dedos este botão, que é tal ordem autoritária, não é?
Claro.
E é isto que, muitas vezes, há determinadas campanhas que já têm sido feitas para promover práticas saudáveis ou para evitar outras práticas, que depois produziam inexplicavelmente um resultado completamente oposto, não é? E depois foi-se ver a metodologia, a forma como aquilo estava a ser feito. Pois era autenticamente carregar o botão que acionava a contra-vontade naqueles que nos ouvintes, normalmente adolescentes, jovens, não é? Muitas vezes produzia o efeito inverso. Portanto, a maneira como estes pedidos, estas ordens ou estas orientações são dadas pode fazer toda a diferença. Mas outro aspecto também é, muitas vezes também dar-se-á o caso dos pedidos até serem bem feitos, mas provocam uma reação negativa. E aqui um fator muito importante é o vínculo.
Claro.
É a relação. Qual é o tipo de comunicação que se estabelece entre os pais e esses filhos adolescentes ou filhos mais velhos? Mas eles não querem falar comigo, dirá algum pai, alguma mãe. Então a questão que se põe é, e quando falam, de que falam? Normalmente é um ralhete. Então, quem é?
Como é que vai à escola? Não fizeste isto? E muitas vezes, até atualmente percebemos isso, eu vejo isso até nas discussões das reuniões de pais nas escolas, no momento das refeições, é quando falam pouco e é sobre esses assuntos que são assuntos que naturalmente vão causar atrito, não é?
Exatamente. Ou seja, o diálogo ou não existe em muitas famílias, ou quando existe é um diálogo tenso. É apenas para discutir problemas.
Porque tem que ser, não é?
E porque tem que ser, e porque Mas não existe outro tipo de conversa em que eles estão a falar de outras coisas. Muitas vezes coisas que interessam aos filhos. Um caso que me deixou, isto sobre o não haver diálogo, há uns anos nos Estados Unidos, estava hospedado na casa de uma família, e esta família era uma família portuguesa, imigrada nos Estados Unidos já há algum tempo. Os filhos tinham crescido nos Estados Unidos, e eu me apercebi de um fenómeno, é que os pais não tinham aprendido ainda o inglês. E os filhos já não falavam português. Então, ali não havia mais. Como é que aquela família se comunicava? Naturalmente que eles percebiam, não conseguiam falar, mas ainda iam percebendo, mas claramente não comunicavam muito, pelo menos.
Não, mas é que quem nos está a ouvir pode até pensar, não se comunicavam porque não conversavam. Não, eles não falavam a mesma língua porque não falavam, porque não conversavam, porque senão as crianças teriam a comunicar com os pais, teriam aprendido o português.
Sim, teriam mantido a língua portuguesa, claro. Era a língua que eles teriam em casa.
Mas essa experiência que viveste já é uma consequência da falta de comunicação.
É uma evidência de que ali não havia de todo a comunicação. Assim, o que é que é necessário? É necessário, com os adolescentes e com os filhos adultos, que haja uma via aberta, que haja companheirismo. Que os pais se interessem verdadeiramente pela vida dos seus filhos, que eles explorem todas as oportunidades para desenvolver um relacionamento. Porque, claro que os pais também sentem falta desse relacionamento, mas porque os filhos precisam disso.
Claro, claro.
Os filhos, eles carecem de apoio, de orientação, de conselheiros, de aconselhamento, mas é preciso estabelecer o tal vínculo para que esse relacionamento exista. Não estou a dizer que os pais têm que dizer sim e amém a tudo que os filhos dizem.
Aliás, está a dizer exatamente o contrário.
Exato. É, os pais podem não concordarem, podem, em algumas situações, até se sentirem bastante até desencorajados, tristes por algumas opções dos filhos, mas são os filhos, não é? Eles precisam de reconhecer que os filhos também têm a sua liberdade de escolha, não é? E não quebrar, não cortar esse relacionamento porque a quebra de um relacionamento não vai melhorar nada, só vai agravar, porque é menos aquele apoio, aquela ajuda que pode ajudar os filhos a ultrapassarem uma fase que no fundo é uma fase de descoberta. Muitos filhos são rebeldes e fazem coisas e etc. Depois fizeram o seu percurso, deram os seus pulos.
Afinal, meu pai tinha razão.
Lá chegará uma fase em que depois normalizam e são pessoas que depois, enfim, até vão defender aquilo que os pais defendiam,
claro.
Não é?
Mas Daniel, é interessante porque tu falaste de algo que eu também percebo que hoje em dia há alguns extremos, que é precisamente aqueles pais que não tiveram um relacionamento íntimo, esse relacionamento de proximidade, com os seus pais, não é? Quando eles eram crianças, que muitas vezes criam um relacionamento tão estreito de amizade que se desvinculam do papel de pai. Ou seja, esta noção de que um pai é pai, deve ser próximo, amigo, mas que não é o amigo, continua a ser o pai. Ou seja, é uma linha ténue, não é para falarmos sobre isso aqui, mas é verdade que até aí muitas vezes há extremos. Por outro lado, é precisamente quando um pai é próximo e amigo que a criança entende que o pai não está a fazer a vontade, mas porque o pai está convicto de que está a fazer o melhor para ela. As crianças sabem, as crianças percebem isto. Muitas vezes achamos, contaste uma história, né, da tua filhota que parecia que não estava a ouvir a conversa, mas estava à maneira dela, com as suas anteninhas, lá a brincar com o que estava a fazer, ouviu perfeitamente o que estava a ser dito. E acontece isto, ou seja, eu passei um drama com um filho meu, numa altura muito complicada, em que tinha uma professora fantástica que lhe dava notas com cores. Ou seja, a forma como a professora geria, ela tinha várias cores, desde eu penso que era a cor verde, que era quando a criança era bonificada, a cor azul era como a criança se deveria comportar, ou seja, uma criança tem que ir para a escola comportar-se bem, não tem que ser bonificada pelo comportamento que ela deve ter. Uhum. Mas se tem uma atitude para com um colega de ajuda que passe essa atitude normal, ela seria bonificada e teria uma cor verde. Depois teria uma cor amarela, que era a cor quando a criança, enfim, esteve mais distraída, e depois era uma cor laranja, e uma cor... aliás, eu não estou a ser preciso, era verde, era azul, verde, depois era laranja, vermelha e preta, assim é que era. E quando, com a graça de Deus, os meus filhos sempre tiveram um bom comportamento, mas houve realmente ali uma fase em que um filho, o meu filho mais velho, começou a ter um comportamento desviante e começou a vir com amarelos, e nessa altura tive que agir. E depois fiz um pacto com ele, que era... Se ele, aliás, com ele já existia o pacto. Se ele teria a tal bonificação, em casa também teria a bonificação. Azul não teria, porque era o que ele devia ser. Se tinha amarelo, era rabo amarelo. Se tinha vermelho, era rabo vermelho. E se tinha preto, levava rabo preto. Havia aqui uma graduação do castigo quando nós percebemos, ou seja, quando nós achámos que devíamos intervir, pusemos essa regra. O problema foi de tal maneira agravando-se que eu já não sabia o que fazer. Porque eu não podia... dia após dia, continuar a castigar o meu filho. Ao ponto de um dia eu chegar a casa, sair daqui da rádio, chego a casa, ele está à minha espera, à porta de casa, com a nota preta para eu castigar. Como pai, isto deixa-nos completamente sem chão. Eu lembro-me que eu castiguei porque havia aquela norma, eu não podia falhar, e fico com ele abraçado depois de castigar. A minha mulher tem de dizer, mas como é que é possível? Tu estás a ralhar com ele, bateste-lhe e agora estás aí abraçado a ele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, ele até tem que perceber que é com dor que eu faço isto. E é interessante que foi nesse dia... que ele mudou drasticamente o comportamento. Ou seja, ele percebeu claramente que o que estava a acontecer ali era uma consequência do ato dele, mas era fruto de um grande amor que eu tinha por ele. É impressionante.
É, o pai, a mãe, precisam de ser próximos, mas sem descaracterizar-se. É aquilo que tu disseste. Eles precisam de ser eles. Eles têm um papel de orientador. É, não vão agora os pais... adaptar-se ao mundo dos filhos, deixando de ser eles. Porque se isto acontece, então deixa de haver uma referência. Conheço muitos casos de famílias em que os filhos, enfim, enverdaram por vários caminhos e causaram transtornos a eles próprios em primeiro lugar, mas também à família. Mas depois, em um determinado momento... caíram neles próprios e perceberam que não estavam bem e sabiam para onde voltar.
Tinham referência.
Tinham uma referência. Quando os pais, no sentido de empatizarem com os filhos, vão atrás e acabam por fazer até as mesmas coisas, sabem que não estão corretas, mas fazem, os filhos ficam sem referência porque os pais foram ao ponto de... também dizer com a sua participação que o que eles estavam a fazer estava correto, quando não estava.
Na realidade, os pais passam a ser mais um entre os demais amigos que têm, não é?
Exatamente. E este é o problema. Os pais, enquanto pais, com filhos adolescentes e com filhos adultos, eles precisam de ter os seus valores, precisam ter os seus critérios, mas com um braço mantém a sua postura, com o outro abraçam. Aceitam. Mesmo havendo aqui... E porquê é que isto é importante? É porque muitas vezes os comportamentos não são os esperados, os percursos não são aqueles que os pais gostariam, mas é preciso também ter esta compreensão que muitas vezes os filhos passam por verdadeiros dilemas. E quando não há comunicação, os pais não fazem a mínima ideia do que é que se está a passar do outro lado. Se há um bom relacionamento, há uma chance deles se aperceberem. Nós temos hoje casos de bullying, de agressão, temos problemas com dependências, tivemos a pandemia que veio baralhar, transtornar as práticas, a vida social, o desenvolvimento até. Um estudo da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, feito agora há pouco tempo, veio revelar que 42% dos adolescentes têm depressão. Imagina. Há outros estudos que falam de números superiores até. E os jovens... É verdade que nós vivemos numa sociedade em que os jovens é que são, e até pela tecnologia, pela forma como dominam a tecnologia. Mas a realidade é que ser jovem hoje não é nada fácil. É muito difícil. Eles são constantes, é uma competição brutal. As oportunidades não são assim tantas como isso. Eu digo que há uns... Noutra geração, um jovem terminava a sua formação, tinha um emprego, tinha uma vida estável. Hoje não é assim. A precariedade afeta sobretudo aqueles que começam a vida. E os jovens, eles têm este perfil complexo, por isso, mais do que nunca, precisam de pais que estejam ao lado deles, que tenham uma via aberta. Podem não concordar, mas podem dialogar e precisam de ajudar. Há um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE, e neste relatório, era o perfil de saúde dos jovens entre os 18 e os 29 anos, ficou, por exemplo, revelado que os jovens nestas idades apresentavam no nosso país taxas de sofrimento psicológico moderado a grave, bem acima dos adultos. Ou seja, os jovens hoje, em termos de saúde mental, estão em maior sofrimento do que os adultos. Já agora, por curiosidade, era interessante referir, e talvez isto tenha a ver até com a pandemia, mas a pandemia aconteceu em todos os países, não é? Os jovens portugueses, nesta faixa etária, entre os 18 e os 29, que é o nosso público, são estes que não saem de casa, não é? Estes cada vez fazem menos exercício e têm estado a aumentar o peso. Eles sentem uma grande preocupação com o futuro, com a precariedade, com a dificuldade de estabelecer um equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional. Eram dos que na Europa mais bebiam, só os nórdicos bebiam menos que os portugueses, e tinham uma coisa boa, portanto, eram dos que fumavam menos na Europa.
Alguma coisa se safava.
Alguma coisa se safava. Mas eu falo agora para pais e adultos que têm filhos adolescentes e mais velhos. Nós precisamos também ter compaixão dos nossos filhos. Precisamos de perceber que eles precisam da nossa ajuda. É verdade que eles também nos desapontam, mas este vínculo, ele tem que ser salvaguardado. Eu tenho aqui uma frase de um livro fantástico que eu recomendo a todos os ouvintes, que é o livro Ciência do Bom Viver. O nome diz tudo, não é? Ciência do Bom Viver. E a autora, ela tem esta frase... Utilizando aqui a palavra vínculo que eu acabei de referir, ela diz: o vínculo da família é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos na Terra. Foi designado para ser uma bênção à humanidade. Portanto, este vínculo, ele é terno. A relação às vezes é conflituosa, mas é o que existe de mais terno, e é por aí que muitas vezes as maiores alegrias, mas também as maiores dores vêm, não é? Portanto, neste programa em que falamos dos filhos crescidos, eu deixo aqui este apelo à compaixão, ao bom entendimento. É verdade que os pais têm aqui um papel, os filhos também. Os filhos são hoje tentados a pensar que os pais já não têm nada a acrescentar, que já estão ultrapassados. E não é assim. Não há ninguém que mais se preocupe, que mais estime os filhos do que os pais.
Claro.
Eles investiram tudo ali, não é? Por isso, fica este apelo a um bom entendimento mútuo.
É isso mesmo. E por mais que seja muitas vezes a dor da perda ou do sofrimento, nunca, mas nunca supera a alegria e o regozijo de ter, não é?
Exato.
De poder vivermos ao lado deles. Muito bem, chegamos então ao final de mais um Ser Família, mas já podemos dar aqui um laminé daquilo que será o próximo programa?
Vamos falar dos avós.
Estava a faltar aqui na nossa lista. Muito bem, fica o desafio feito. Lembro que este programa, bem como os anteriores, já falámos um pouquinho no programa inicial do estado da família e de como ela evoluiu ao longo dos anos. Fizemos o mesmo olhando mais de perto para o homem, para a mulher e agora para a criança. Se não teve a oportunidade de ouvir os programas anteriores, pois bem, eles estão disponíveis em podcast em radio.rcs.novotempo.pt. Foi um prazer estar na sua companhia. Voltamos já a seguir com mais uma emissão.
Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família. Com Daniel Bastos.